usaram como apoio institucional diante do momento de críticas à atuação de ministros do STF no caso envolvendo o Banco Master, acusado de fraude bilionária. O presidente Lula também citou o período eleitoral no discurso e destacou que a disputa vai representar enorme desafio para a justiça eleitoral diante do avanço acelerado de ferramentas de inteligência artificial e do crescimento de disseminação de notícias falsas nas redes sociais.
As eleições deste ano impõem enormes desafios à justiça eleitoral. Abuso de poder econômico, manipulação da opinião pública por meio de criminosos, uso indevido dos recursos dos algoritmos das plataformas digitais, contratação de influenciadores em redes digitais para atacar adversários, utilização de inteligência artificial para falsificar fotografias, áudios e vídeos de qualquer pessoa, produzindo realidades paralelas, dentre outras novas armadilhas. É preciso garantir que a justiça brasileira possa fazer frente às transformações que se impõem de maneira tão veloz e sorrateira.
Lula também defendeu o enfrentamento à desinformação e ao que chamou de pirataria eleitoral. Segundo ele, o combate a essas práticas deve envolver diferentes setores, cada qual com a sua parcela de responsabilidade na construção de um ambiente digital ético, plural e comprometido com os direitos fundamentais. De Brasília, André Anelli.
Assunto para a nossa primeira rodada já de análises aqui. Hoje temos o Henrique Kriegner com a gente no Jornal da Manhã. Ô Kriegner, como é que você viu essa abertura aí dos trabalhos no Judiciário, né, lá no Supremo? O presidente Lula falando que os magnatas do crime serão punidos. O Anelli até chamava a atenção, o que pode indicar um apoio também aos trabalhos do Judiciário no momento em que a gente tem muita contestação. Como é que você viu essa abertura e essa participação do presidente Lula? Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Boa semana para todos nós. Olha, Nonato, esse discurso do presidente Lula, ele soou muito polido, extremamente político e diplomático com a Suprema Corte, só que não tocou nos principais problemas, como você mesmo mencionou agora, essa questão do Banco Master, também a desconfiança que existe de uma maneira generalizada na sociedade a respeito das verdadeiras ações por detrás dos ministros. Nós temos problemas seríssimos envolvendo tanto o julgamento do suposto ato golpista, quanto outros julgamentos no passado que realmente trouxeram incômodo à comunidade jurídica. O presidente Lula tem direito à sua opinião, tem direito também a defender os seus próprios interesses pessoais e faz os seus discursos alinhados a isso. Mas eu fico com a opinião dos juristas, daqueles que entendem da Constituição e que vem uma grande preocupação na maneira como o judiciário tem trabalhado no nosso país de uma maneira ativista. Essa deveria ser a maior preocupação do judiciário, voltar a ser uma casa politicamente isenta e juridicamente embasada na Constituição.
Ô Kriegner, já que você falou de maior preocupação do judiciário, eu vou te perguntar também qual a maior preocupação do legislativo. Nessa volta aos trabalhos, a gente fala muito aqui da questão do Banco Master, tem até a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, mas lembrando, estamos em ano eleitoral. Vai interessar para alguém uma investigação ampla em torno desse caso? E aí, o que deve ser prioridade desse Congresso num ano que será, sem dúvida nenhuma, mais curto? Primeiro por causa do Carnaval, depois tem Copa do Mundo também, que o país para, principalmente se o Brasil avançar, e fora a eleição também, Kriegner.
Exato, muitos anos, Nonato, muitas coisas de distração, né? Muitos eventos aí que nós temos no nosso ano legislativo vindo. Eu diria que a maior preocupação agora do eleitor e do cidadão brasileiro é não permitir com que seja feita a farra na questão das emendas eleitorais. Essa é uma grande preocupação, já que ano eleitoral, muita gente vai querer aquelas aprovações para conseguir manter a sua base eleitoral aí nos municípios, nas áreas mais distantes. Mas a questão do Banco Banco Master, eu falo isso com um certo peso no coração mesmo, como brasileiro, é que realmente nós estamos vendo um esfriamento na pauta do Legislativo. Até porque fica que esse escândalo pode pessoas da direita, da esquerda, em outros poderes também, inclusive no Legislativo. E por isso, a chance de haver um grande acordão por detrás do bastidor, simplesmente para apagar esse fogo e deixar as coisas meio que escolher um bode expiatório e deixar as coisas se esfriarem, é muito grande. Por isso, é importante todo cidadão, toda a nossa audiência, se engajar nessa causa também, pedindo para que, de fato, os nossos representantes não abaixem a guarda, porque esse é, talvez, um dos maiores escândalos de corrupção que nós tivemos nos últimos anos. Renato.
Obrigado, Krigner, que volta daqui a pouco analisando outros assuntos. São 6 horas e 11 minutos, hora dos destaques internacionais também. Isso porque a Assembleia Francesa acabou rejeitando moções de censura. Para a gente entender melhor o que é que isso significa e como fica a situação também do premier Le Cornu, nós temos aqui o Luca Bassani, direto da Europa, acompanhando esse assunto também. Bem-vindo e bom dia, Luca.
Bom dia também a você, Nonato, todos que nos acompanham aqui. É uma continuação daquela crise política interminável na França, né? Neste segundo mandato do presidente Emmanuel Macron, que já teve 4 primeiros ministros. Só para a nossa audiência ter uma noção da profundidade desta crise, apesar de estarmos já no mês de fevereiro, o orçamento de 2026 não foi votado ainda na França, ou pelo menos não tinha sido votado até ontem, quando aconteceram 2 moções de censura idealizadas por 2 partidos diferentes, 2 frentes diferentes. Inicialmente, pelo bloco das esquerdas, sem o apoio dos socialistas, mas com o apoio das esquerdas mais radicais, que não teve a aprovação da maioria, foram 260 votos dos 299 necessários, ou seja, faltou uma quantidade considerável, e depois uma própria moção, também idealizada pelo grupo da direita, pelo grupo de Marine Le Pen, que não teve da maioria. Ou seja, dessas 2 moções, Sébastien Lecornu permanece no cargo e conseguiu, através de decreto, através de um dispositivo constitucional, aprovar o orçamento sem que a maioria votasse por ele. Essa é uma boa notícia para o presidente Emmanuel Macron, que já sofre com baixos níveis de popularidade, já teve, como eu disse, 4 outros primeiros ministros ao longo dos últimos 3 anos e não gostaria de entrar no último ano do seu mandato com esta crise se aprofundando ainda mais. Agora, o objetivo dos franceses é fazer com que este governo tampão consiga resistir até abril do ano que vem, quando nós teremos as próximas eleições presidenciais e também as eleições legislativas, já que o país passa por uma divisão tripartite, se assim podemos dizer, com o presidente Emmanuel Macron no centro, com quase 1/3 das cadeiras da Assembleia Nacional, depois a esquerda com 1/3 e a direita com 1/3. Ou seja, todas essas facções não conversando entre si, precisando sempre de moções de censura ou de um convencimento ainda mais detalhado, mas tudo indica que não será fácil e que questões mais profundas relacionadas às questões sociais ou até mesmo orçamento militar, isso não consiga ser aprovado por hora, e Emmanuel Macron terá mais pelo menos 12 meses de grandes dificuldades para deixar um bom legado e, quem sabe, encaminhar o seu sucessor, algo que a gente vai ficar de olho nessas movimentações também, por se tratar da segunda maior economia da Europa e também um dos grandes países que decide tudo aqui dentro da União Europeia.
Pois é, e como a gente tem falado por aqui, né, Luca, estabilidade é uma palavra que parece riscada do dicionário político francês. A gente está sempre tendo algum tipo de sobressalto nesse cenário político da França. Muito obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Nós seguimos na área internacional porque um evento nos Estados Unidos deve reunir o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, o presidente da Argentina Javier Milei e o presidente norte-americano Donald Trump. É assunto aqui para o correspondente Eliseu Caetano.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, confirmou que foi convidado e que estará presente no Hispanic Prosperity Gala, um evento que contará com a participação do presidente daqui dos Estados Unidos, Donald Trump, e do presidente da Argentina, Javier Milei. A cerimônia está marcada para acontecer no próximo dia 10 de fevereiro em Mar-a-Lago. o resort de luxo de propriedade de Trump aqui no estado da Flórida. Segundo a organização, esse encontro tem como objetivo celebrar os 250 anos de prosperidade americana, além de destacar as contribuições dos hispano-americanos para o futuro econômico dos Estados Unidos. O evento é descrito pelos organizadores como uma celebração de parcerias estratégicas entre líderes e empresários dos Estados Unidos e também da América Latina. A presença conjunta de Trump, Milei e Eduardo Bolsonaro coloca em evidência um encontro de figuras políticas influentes no espectro conservador populista das Américas. Em suas redes sociais, Eduardo publicou o convite oficial da gala e expressou satisfação por retornar ao resort de Trump e participar do evento ao lado de Javier Milei, a quem descreveu como o melhor presidente da Argentina de todos os tempos. A aproximação entre esses três líderes insere-se em um contexto mais amplo de conexões entre figuras políticas conservadoras e populistas nas Américas. Trump, presidente dos Estados Unidos, tem buscado estreitar laços com líderes da direita internacional, enquanto Milei, já conhecido por sua ideologia liberal radical e apoio a políticas de mercado, se tornou uma figura proeminente nesse cenário político. Eduardo Bolsonaro tem participado frequentemente de eventos internacionais com figuras da direita e conservadores, reforçando a sua atuação política após deixar o cargo de deputado. Políticos observam que esses encontros podem fortalecer redes transnacionais dentro da direita conservadora e potencialmente impactando estratégias eleitorais e políticas, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na América Latina. Direto de Miami, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
A gente convoca aqui mais uma vez o Henrique Kriegner, que está analisando os principais assuntos desta manhã com a gente. Kriegner, como é que você vê esse encontro aí? A gente tem o Eduardo Bolsonaro, entre aspas, aniquilado em relação ao cenário político aqui no Brasil, porque perdeu o cargo, não pretende voltar nesse momento e por aí vai, mas fazendo costura com líderes de direita, caso do Milei, o próprio Donald Trump e por aí vai. Lembrando que, né, Kriegner, o Flávio já esteve em Israel, também para tentar se aproximar de outros líderes do espectro da direita política. É esse o papel do Eduardo nesse momento? Ou seja, faz essa costura de aproximação com a direita em outros campos que pode beneficiar o Flávio Bolsonaro?
Nonato, eu diria que sim. Até porque o próprio histórico do ex-deputado Eduardo Bolsonaro mostra que ele tem uma capacidade de articulação internacional que às vezes pode até ser considerada como superior à sua capacidade de articulação nacional. Haja vista o cenário, como você bem colocou, bastante complicado que ele se encontra aqui no Brasil. Mas historicamente, Eduardo Bolsonaro construiu alianças com as lideranças de direita da América Latina que às vezes não tinham sido nem mesmo eleitas. É o caso, por exemplo, de José Antônio Kast, que havia perdido a eleição presidencial no Chile alguns anos atrás, se aproximou de Eduardo Bolsonaro, tem ali inúmeros vídeos, fotos, encontros que Kast fez com Eduardo, também com outros membros da direita aqui no Brasil, por intermédio de Eduardo, e que agora foi eleito. José Antônio Kast foi eleito na última eleição presidencial do Chile. O mesmo aconteceu com Javier Milei, aconteceu também com outros representantes, Boa no Equador, representantes da direita na América Latina. Então, Eduardo tem essa capacidade e mantém isso, até porque agora, neste momento, nos Estados Unidos, é o que lhe resta fazer, articulações internacionais em prol do seu bloco político aqui no Brasil.
Jornal da Manhã, 6 horas e 18 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você, a nossa programação do lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Essa programação completa da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-38-13-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM na faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, clique em Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 22 minutos. O Ministério da Saúde iniciou um projeto piloto de vacinação contra a chikungunya e começa pela cidade de Mirassol, no interior paulista. É assunto aqui para a Danúbia Braga, que tem mais detalhes para a gente nesta manhã de terça-feira. Oi, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda, hein?
Isso mesmo, Nonato, e a vacinação já está disponível justamente para pessoas entre 18 e 59 anos. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Manhã. Essa vacinação contra a chikungunya pioneira, inclusive, 4 estados brasileiros foram escolhidos, entre eles algumas cidades, e aí Mirassol, no interior de São Paulo, começou já com essa imunização. Esse imunizante que foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria também com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, e a vacinação segue, então, para uma população, por enquanto, específica, com idade específica, de 18 a 59 anos, é realizada gratuitamente, ou seja, de graça, em todas as unidades de saúde de Mirassol. A vacina contra a chikungunya, então, ela tem esse grande objetivo dessa vacinação em massa aí. Justamente o município foi escolhido por conta do grande volume de casos que foi registrado em 2024. Para a gente ter uma ideia, foram 833 casos prováveis de chikungunya frente a apenas casos infinitamente menores identificados no ano anterior. Então, como teve um crescimento muito expressivo em 2024, 2024, a cidade foi escolhida para dar início a essa imunização. A segurança e a capacidade da vacina de induzir a produção de anticorpos foram comprovadas por estudos clínicos realizados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com resultados ali publicados em revistas científicas internacionais, comprovando eficácia em 99% dos voluntários. A Secretaria de Saúde reforça a importância das pessoas ficarem atentas aos sintomas da chikungunya. Em alguns momentos ele é parecido com sintomas da dengue, no entanto, ele causa uma dor de cabeça intensa, assim como febre, dores nas articulações do corpo. E para um diagnóstico, claro, é importante ir até o médico para fazer o exame. Mas essa é a notícia, então, que Mirassol foi escolhida para essa imunização, para ser pioneira nessa imunização contra a chikungunya. Pessoas de 18 a 59 anos podem procurar as unidades básicas de saúde e se imunizar. É de graça. Volto com você, Nonato.
De graça e importantíssimo, né, para a gente combater esse cenário de doença aqui no Brasil, começando por Mirassol. Muito obrigado a Danúbia Braga, em São Paulo. São 6 horas e 25 minutos, hora da gente conferir os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão em circulação nesta manhã de terça-feira. E a gente começa esses destaques pelo Jornal do Estado de São Paulo. Manchete principal, Judiciário. Fachin avança em investida por um código de conduta. Carmen Lúcia será a relatora, diz aqui o Estadão. E aí o jornal destaca que o presidente do STF fez discurso em defesa da ponderação e da autocorreção institucional. Há resistência entre ministros. Inclusive o jornal destaca uma foto com Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, indicando que eles seriam resistentes a essa possibilidade de um código de conduta. Outros temas do Estadão: Victor, que figurou como interessado no Master Pé e Recuperação, cúpula do Congresso pré sem abrir mão de emendas também. E Haddad, indicando a Lula para a diretoria do Banco Central, um crítico das altas taxas de juros. O Henrique Kriegner está com a gente nesta manhã também, analisando os principais temas. Vamos pegar aqui um destaque do Estadão. Fachin avançando na investida em relação ao código de conduta. Seria bem-vindo um código de conduta para o Supremo? E mais do que isso, Kriegner, seria o momento de se discutir nesse ano ou não?
Eu acredito que sim, viu, Nonato? Porque, como eu falei anteriormente, existe uma urgência em retomar a questão da credibilidade e estabilidade jurídica no nosso país. E esse código de conduta, ele coloca certos limites que, pela moral e pela ética, seriam os mínimos. Ou seja, são muito positivos, estabelecendo alguns procedimentos que vão garantir que o Supremo realmente vai seguir esse ponto. O próprio doutor Ives Gandra, alguém que tem um nome muito grande aí no meio jurídico, defendeu também esse código de conduta e mais, defendeu que haja mais transparência naqueles contratos estabelecidos pelos ministros e por seus escritórios, uma vez que eles saiam do cargo de ministro no Supremo Tribunal Federal.
A gente segue aqui analisando com o Kriegner os principais assuntos, hora de conferir aqui a Folha de São Paulo e os temas de hoje. Manchete principal, meio que na mesma linha ali do Estadão. Fachin afirma que ministros do STF respondem por suas escolhas. Ao iniciar o ano judiciário, o presidente da corte anuncia Carmen Lúcia como relatora do Código de Ética. Banco Master tinha menos de 1% do exigido em depósitos no dia da liquidação. Somente 21,4% dos jovens sabem matemática acima do básico. 21%, diz aqui a Folha de São Paulo na capa de hoje. E outro destaque, esse já com foto, incêndios na Patagônia Argentina acabam com turismo em pequenas cidades. E aí tem lá os bombeiros tentando na região da Argentina. Da Folha, vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Manchete principal, judiciário também. Fachin defende autocorreção ao Supremo e indica Carmen para relatar o Código de Ética. Nomeada coordenadora das normas de conduta no Supremo, a ministra que preside o TSE define 10 regras de procedimento para juízes eleitorais. Aliás, no decorrer do Jornal da Manhã, a gente vai atualizar você a respeito dessas regras, a discussão em cima desses temas. Mota e Alcolumbre defendem emendas aos rincões Brasil afora, no retorno dos trabalhos legislativos também. O Victor, ou a Victor, pedindo recuperação judicial é mais um tema de destaque do Globo, 2 meses após tentar comprar o Master. Câmara aprovando botijão de gás grátis para baixa renda, bandeira eleitoral de Lula. É mais um tema em destaque. E a gente volta a conversar aqui com o Henrique Kriegner. Ô Kriegner, de novo a gente tem uma instituição ligada ao caso Master dizendo que está com problemas com apuros. Dessa vez a Fictor, que ia comprar o Master. Tinha exatamente esse cenário. Ou seja, me parece que tem muito caminho a ser percorrido aí para uma investigação profunda em torno do Banco Master, não?
Exato, Nonato. Os indícios não param de chegar de que esse buraco do Banco Master é muito mais profundo do que nós imaginávamos no início. Na verdade, toda essa articulação da compra aí, da questão do BRB, o Banco Master, também toda a maneira como o Banco Master se relacionava com grandes autoridades no nosso país é extremamente delicado. O risco é acontecer como está acontecendo com o escândalo do INSS. Apesar dos indícios de envolvimento com grandes autoridades, com outros players políticos, inclusive a possível conexão com o Banco Master, de CPMI ali dentro do Congresso Nacional, que vira mais circo e motivo de recorte para redes sociais do que uma investigação política como é o necessário. Essas duas investigações precisam andar em paralelo, a policial e a política.
Jornal da Manhã, 6 horas e 31 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, deixa eu fazer uma pergunta que talvez tenha atormentado muita gente pelo mundo. A inteligência artificial vai ameaçar o seu emprego? Para Jensen Huang, fundador e presidente da NVIDIA, trabalhadores qualificados de ofícios técnicos não estão vendo ameaças. Muito pelo contrário, neste momento vive uma demanda cada vez maior de serviço. Para ele, encanadores, eletricistas, trabalhadores da construção civil poderão alcançar salários de 6 dígitos graças à demanda para construir data centers que operam e treinam a inteligência artificial. A maior liderança da NVIDIA fez a declaração nos últimos dias no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Esta é a Jovem Pan News.
12h34. O presidente Lula encaminhou um comunicado ao Congresso Nacional no retorno dos trabalhos legislativos, definindo as suas prioridades para esse ano de 2026. E a questão do equilíbrio fiscal está presente também nesse cenário defendido pelo governo. Igor Damasceno tem mais detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Igor, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, na carta enviada ao Poder Legislativo, na abertura dos trabalhos legislativos, o presidente Lula diz que vai garantir o equilíbrio fiscal, que vai garantir, então, que as metas fiscais deste ano serão todas cumpridas. A expectativa do governo federal é que em 2026, lá no fim do ano, o Brasil registre um superávit de 0,25% do total do Produto Interno Bruto, o PIB. Ou seja, quando a gente terminar este ano, o governo federal quer ter alguns bilhões no cofre público e não terminar o ano no vermelho, como aconteceu em anos anteriores, como aconteceu no ano passado, por exemplo. O governo federal não deixou muito claro como que vai fazer para cumprir essa meta, mas tem sido fortemente pressionado para reduzir os gastos públicos, por exemplo. Nós separamos um destaque de texto dessa carta enviada pelo presidente Lula ao parlamento. Vamos acompanhar comigo aí na tela? O presidente diz o seguinte, abre aspas, dessa forma, em 2026, serão dados novos passos no sentido do reequilíbrio financeiro da União, com perspectiva da estabilização da dívida pública em um horizonte previsível, contribuindo para o crescimento econômico sustentável, ao mesmo tempo em que permanece assegurando o atendimento adequado das demandas sociais mais permanentes, mais persistentes, fecha aspas. Então, essas são algumas das palavras do presidente Lula ao Congresso Nacional, assinando para o reequilíbrio das contas públicas, sem deixar de investir na parcela mais vulnerável da população. Como eu disse, não está muito claro como que o governo federal vai fazer isso, mas a diminuição dos gastos públicos é algo que tem sido discutido ali na equipe econômica. Do governo a respeito do crescimento da economia, 2,4% mais ou menos. Para isso, o governo federal pretende investir em programas como o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, investir em obras públicas que pode gerar emprego e renda e, consequentemente, fazer a nossa economia crescer. Essas são as expectativas do governo federal, onde foram avisadas ao Congresso Nacional num aceno de diálogo em prol da nossa economia, Nonato.
Tá certo. Igor Damasceno, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho aí para a gente conversar um pouco mais a respeito do cenário em Brasília, porque eu vou chamar o Henrique Kriegner aqui também, que está analisando os assuntos com a gente. Kriegner, é possível esse reequilíbrio fiscal num ano eleitoral e, além disso, a relação entre executivo e legislativo? Será que ela pode ser boa nesse ano de 2026?
Olha, Nonato, quando eu vejo essa notícia, eu fico pensando a quem eles pensam que enganam. O resultado fiscal de 2025 foi pior do que a meta estabelecida, assim como foi em 2024, assim como foi em 2023. Qualquer pessoa que tenha um histórico de mau pagador não consegue crédito no mercado. Por que que o governo, que tem um histórico de não cumprir a meta, agora espera ter credibilidade de que vai cumprir essa mesma meta? Os institutos financeiros, as organizações também, os bancos já estão preocupados. A estimativa do Goldman Sachs é que a nossa dívida, relação dívida PIB, alcance até 2035 quase 120%, fica ali 117%, 118%, o que é muito preocupante. Significa que tudo que o país produzir naquele ano, lá em 2035, ainda que tudo fosse para pagamento de dívida, não seria suficiente. Então, essa é uma questão extremamente delicada do nosso país e que não tem sido olhada com cuidado e com o zelo que merece a administração. A relação com o legislativo nesse ano eleitoral, se for de fato, se as medidas forem de fato levadas a cabo, vai ficar muito prejudicada, porque o legislativo espera por esse dinheiro também.
Henrique Kriegner, analisando com a gente os principais assuntos, eu volto a Brasília agora com o Igor Damasceno, porque, Igor, aquela questão do imposto de renda com a isenção para quem ganha até R$5.000 já está valendo, meu caro?
Já começou a valer sim, Nonato. Inclusive, isso está dentro da carta enviada pelo presidente Lula na abertura dos trabalhos legislativos. Essa carta foi lida pelo primeiro secretário da mesa na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, na tarde de ontem. E o presidente Lula, ele fez um aparato, ele fez uma compilação de todos os programas, de todos os projetos do governo que foram aprovados e que já começam a fazer a diferença na vida do brasileiro. Entre eles, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A partir deste mês de fevereiro, a partir desta semana, os contribuintes com carteira assinada já vão começar a sentir no bolso a diferença desse projeto que foi sancionado pelo presidente no ano passado. Lembrando que a isenção total para quem ganha R$ 5.000, mas para quem ganha de R$ 5.001 até R$ 7.350, também tem descontos progressivos até chegar neste valor, nesse teto de R$ 7.350. Então, o trabalhador, quando ele for receber o salário, segundo o governo federal, já vai notar que alguns descontos, como por exemplo o desconto do imposto de renda, não será feito. E com isso, vai sobrar mais dinheiro, vai ter um salário um tanto maior já a partir deste mês. O governo federal trouxe isso como uma promessa de candidato Lula em 2022. Ele muito falou a respeito desse assunto, negociou, articulou politicamente com o Congresso Nacional ao longo dos dois primeiros anos do governo e no terceiro ano conseguiu aprovar esse texto depois de muita polêmica. O texto foi sancionado, as regras começaram a valer em janeiro deste ano, com a diferença sendo sentida a partir deste mês, viu, Nonato?
É isso, e certamente vai sobrar mais dinheiro aí na economia de um modo geral. Muito obrigado, Igor Damasceno, direto de Brasília. Pablo Marçal recebeu uma nova condenação por atos de campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. Desta vez foi punido por ter difamado Guilherme Boulos. É o destaque aqui da Júlia Firmino.
A Justiça de São Paulo condenou Pablo Marçal, empresário e ex-coach, a pagar R$ 100.000 a Guilherme Boulos, deputado federal e ministro, por conta dos casos em que Marçal associou a figura de Boulos a um usuário de drogas ainda nas eleições de 2024, quando ambos, tanto Marçal quanto Boulos, concorriam ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Inclusive, na época, Marçal fez um post nas redes sociais de um laudo que comprovava que Guilherme Boulos faria uso então dessa substância. Mas esse laudo era falso e na própria época a justiça fez com que Pablo Marçal excluísse esse post das redes sociais. Agora, nessa decisão mais recente, a justiça entendeu que as críticas políticas são permitidas, mas mentiras e ataques à honra não são legais. Segundo a sentença, Marçal agiu de forma intencional, usando a sua grande audiência para atingir e causar dano a Boulos. O juiz disse que não foi liberdade de expressão, mas foi para prejudicar a reputação do seu adversário à época. A nossa equipe procurou tanto Pablo Marçal quanto Boulos para se manifestarem em relação a essa situação, a essa nova decisão da Justiça de São Paulo. E o que Pablo Marçal respondeu em nota foi que reforçou que essa é uma decisão em primeira instância, ou seja, não é uma decisão definitiva, ainda cabe recurso, e disse que discorda com o entendimento do juiz e que já está adotando as medidas necessárias para entrar com recurso. Boulos, por outro lado, não respondeu em nota, mas fez uma publicação nas redes sociais. No Twitter, o ministro disse: Marçal foi condenado pela justiça a me pagar R$ 100.000 pela mentira da cocaína. Ainda é pouco, seguirei na ação criminal contra ele. Quem faz política com fake news tem que ser banido da vida pública. Isso ainda cabe recurso. A nossa equipe segue acompanhando todas essas decisões por aqui e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
6h44. Está na hora do É da Sua Conta, iniciativa do Banco PicPay, em parceria aqui com a Jovem Pan, trazendo os destaques que movimentam e que servem de alerta para o seu bolso também. Nosso assunto hoje é empreendedorismo. A Lelupe já está por aqui. E Ale, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente sabe que uma das questões, uma das principais preocupações de quem vai empreender, sem dúvida nenhuma, são as finanças, é a parte financeira. Salve, Ale, bem-vindo.
Salve, Nonato, salve também a você ligado aqui na audiência do Jornal da Manhã, na Jovem Pan. É, Nonato, geralmente o empreendedor tem uma conta PJ para fazer receber PIX, emitir boletos, usar o cartão de crédito PJ para pagar as despesas e uma maquininha para realizar as vendas, né? Foi pensando nisso, em ajudar quem tem o próprio negócio, que o PicPay criou o segmento empresas. A conta PJ do PicPay é gratuita em todas essas funcionalidades para ajudar o empreendedor brasileiro a pagar e receber de maneira simples e descomplicada, Nonato. Além disso, tem os cofrinhos PJ com rendimento todo dia útil para o dinheiro não ficar parado. E isso é bom, né, Nonato?
Ah, cofrinho é sempre bom, que é aquela história que a gente antigamente tinha lá um porquinho, alguma coisa assim, você ia botando dinheirinho lá. Agora não, exato. Você vai direto... no seu banco, no caso, no PicPay. Agora, Ale, essa ferramenta é extremamente importante. Peguei um dado aqui que eu queria compartilhar com você e com quem nos acompanha. Ó, Brasil fechou 2025 com um recorde. 5 milhões e 100 mil empresas abertas. Isso dá 18,6% mais do que no ano de 2024. E desse total de empresas abertas, Ale, a gente tem 96%, quase a totalidade, como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. É muita coisa, Alê.
É muita coisa, Nonato. E o PicPay Empresas está aqui justamente para ser o parceiro do empreendedor e ajudar a fazer a gestão do negócio dele. Então, olha, quem tem conta PJ no PicPay pode ficar despreocupado com o dia do financeiro, né? Aquele dia a dia do financeiro e tal, que muitos empresários e empresárias consideram a parte mais complexa na administração. Por exemplo, tem um outro dado aqui, Nonato. Segundo o Sebrae, 50% dos empresários ainda não utilizam software de gestão e uma das facilidades oferecidas pelo PicPay é um desconto em algum desses softwares. Também tem várias outras soluções, tudo para atender e simplificar as necessidades financeiras dos mais variados negócios. E para abrir a conta, é só baixar o app do PicPay Empresa. Tudo muito fácil, não tem dor de cabeça. E aí você já começa a organizar o seu negócio aí, né, Nonato?
É isso, tem auxílio, tem ajuda, tem orientação, isso aqui é fundamental para quem pretende empreender. Aleluia, obrigado, amanhã tem mais, hein?
Ótimo dia para você, Nonato.
Valeu. 6 horas e 47 minutos agora, durante evento na sede da CBF no Rio de Janeiro, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Carlo Ancelotti, garantiu que a lista final de convocados ainda não está totalmente fechada. Você tem os detalhes com Rodrigo Viga.
Contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil participando de todas as Copas e ainda dúvidas no ar com relação ao grupo, ao time do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial de Estados Unidos, Canadá e México. Nesta segunda-feira, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o técnico italiano disse, em um bom português, que a lista está praticamente completa daqueles que vão disputar o Mundial em busca do hexacampeonato. Agora, no mês que vem, no mês de março, a seleção brasileira tem dois importantes amistosos internacionais, nível Europa, com seleções que costumam dar trabalho e até eliminar o futebol brasileiro de Copas do Mundo. Croácia e França, França e Croácia. Embora esteja com a lista bem adiantada, o técnico Carlo Ancelotti disse que ela não está fechada. A pergunta que fica no ar é a seguinte: Neymar vai ou não ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá?
Estamos perto da lista final. Há algumas posições que ainda não estão decididas 100%. Por o resto, creio que acho que a logística é muito boa nos Estados Unidos, um fantástico centro de treinamento, um hotel muito privado para trabalhar bem. Creio que a CBF nos permitiu, com o Rodrigo, privilegiar o aspecto técnico. Isto coisa mais importante, ter a possibilidade de trabalhar bem.
Ancelotti e a cúpula da CBF participaram nesta segunda-feira de uma cerimônia aqui na sede da entidade para o anúncio de uma nova patrocinadora das seleções masculina e feminina de futebol. Trata-se de uma fabricante, uma montadora de veículos alemã há muitos anos estabelecida aqui no Brasil, que já foi parceira da CBF entre 2009 e 2014. Do Rio, Rodrigo Veiga.
6:49, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal retomaram as atividades em meio ao caso do Banco Master. A reportagem é do Misael Mainetti.
O presidente Lula afirmou no Supremo Tribunal Federal que a proteção da democracia está diretamente associada ao enfrentamento ao crime organizado, destacando que o Estado vai responsabilizar os financiadores de grupos criminosos, mesmo que estejam fora das comunidades e endereços nobres no Brasil ou no exterior. Sem citar o Banco Master, Lula ressaltou que, independentemente da posição social ou do tamanho das fortunas, todos que tiverem envolvimento com crimes serão punidos com rigor.
Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vive no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa o tamanho de suas contas bancárias, a Polícia Federal está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram.
Já no Congresso, o escândalo também não foi mencionado pelos presidentes da Câmara e do Senado na retomada do Legislativo. Apesar de parte do Legislativo apoiar uma investigação mais ampla por meio de uma CPI, a criação de uma comissão é vista como pouco provável. Ainda assim, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, solicitou ao ministro do STF, Dias Toffoli, que Daniel Vorcaro, do Banco Master, compareça para depor na comissão. O ministro inicialmente barrou o acesso da comissão a dados do banco.
O Banco Master tinha 250 mil contratos consignados de empréstimos, os quais eles não conseguiram comprovar a origem. Ou seja, nós não sabíamos se os 250 mil que estavam sendo descontados tinham autorizado ou não. Olha o absurdo que é isso. Olha como virou, desculpe, uma bagunça essa questão dos consignados nas contas. O INSS simplesmente passa a entregar valores a um novo banco que não apresenta comprovação se as pessoas autorizaram ou não. Nós queremos saber como que isso aconteceu e quais as medidas que nós podemos tomar para que não se repita.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT, afirmou que o governo não teme apurações relacionadas ao Banco Master e disse que o caso só ganhou visibilidade graças à atuação autônoma da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, assegurada durante o governo Lula.
A base de apoio ao governo e o governo do presidente Lula não tem nada a temer em relação a isso. E as investigações só levaram esse caso à revelação pública. O governo apoia qualquer tipo de investigação, ocorra onde ocorrer, esteja onde estiver, de que forma ela venha a acontecer, seja investigação por parte do Executivo, seja investigações que queiram fazer aqui no Congresso Nacional.
Mais uma instituição financeira entrou no radar da polêmica. O grupo Fictor, que tentou comprar o Banco Master no ano passado, entrou com um pedido na Justiça alegando dívidas de cerca de 4 bilhões de reais. Na solicitação, a empresa pede a suspensão de execuções e bloqueios por 180 dias, período em que pretende ganhar fôlego financeiro e negociar um plano de pagamento com os credores. Em novembro, antes da liquidação do Master, o grupo Fictor anunciou que faria um aporte de 3 bilhões de reais do banco de Daniel Vorcaro. No pedido de recuperação, a Fictor Holding e a Fictor Invest alegam que a repercussão negativa do caso e o reflexo disso na credibilidade levaram investidores a retirar dinheiro, inviabilizando a operação. Diante da repercussão do pedido, o Palmeiras rescindiu o contrato com o
o Banco Fictor. O grupo, que concentra diversos negócios, era o segundo principal patrocinador do clube. Segundo a direção do Palmeiras, o processo pesou na decisão de romper a parceria. Na recuperação, a Fictor deve cerca de R$ 2.600.000 ao time.
É assunto aqui para a gente trazer mais uma vez a análise do Henrique Kriegner. O Kriegner, o Estadão também obteve informações de documentos que o Banco Central enviou ao Tribunal de Contas, indicando que, por exemplo, quando da liquidação, o Banco Master, ele tinha depósitos abaixo de 1% do exigido naquele momento, ou seja, sem sustentação mesmo. Então, pelo visto, tem muita coisa ainda a ser acompanhada, principalmente nessa investigação que é feita pelos órgãos mais competentes, não?
Exato, Nonato. Quanto mais cavar, mais vai encontrar. Porque realmente, esse é todo um cenário bastante complexo, viu? Envolve, como eu falei anteriormente, membros do judiciário, do legislativo, do executivo, empresários. Tem uma série de aplicações e, de fato, camadas que precisam ser levantadas de uma maneira isenta. Porque vai tocar em diferentes partidos e lideranças também no país, Nonato.
Isso. Então, quer dizer que, teoricamente, todo mundo possa ter receio de uma possibilidade de CPI, de comissão parlamentar de inquérito, porque está todo mundo dizendo, não, pode investigar, vamos continuar acompanhando, o governo, por sua vez, dizendo, isso só andou porque a Polícia Federal teve independência para uma atuação, Ministério Público também. Você acredita numa CPI sendo instalada, especialmente quando a gente fala de ano eleitoral, Kriegner?
Olha, instalada, eu até acredito que possa ser. Agora, ser efetiva em descobrir, levantar, chegar até a ponta, né? Entender, seguir o traço aí do dinheiro, essa é uma expectativa que, infelizmente, está cada vez mais fria. Fria não no sentido de que não queremos enquanto população, mas fria no sentido de, ao olharmos para os resultados das últimas CPMIs e CPIs que nós tivemos no Congresso, qual foi a grande descoberta da CPMI do INSS, por exemplo? Qual foi a grande descoberta das outras CPIs que nós tivemos recentes? Nenhuma. O que tivemos ali é deputado cantando música, outros senadores fazendo apoio para sua base eleitoral, o pessoal fazendo corte para a rede social. Os senadores, os deputados precisam ser cobrados pela sociedade civil com muita força para justamente fazer dessa CPMI, se for aberta, uma CPMI que vai chegar ao fundo da questão, Nonato.
É isso, e efetivamente isso vai acontecer ou não. 6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-38-13-96611 ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Muito bem, eu vou ficando por aqui no Jornal da Manhã, primeira edição, porque Beatriz Frenner e também Evandro Cini já estão por aqui para a segunda edição.
Bom
trabalho para vocês.
Valeu, até amanhã.
Valeu, até.
Agora 7 horas em ponto.
Repita.
7 da manhã. Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Eu, Evandro Cine, até 10 da manhã com muita notícia.
Exatamente. Bom dia para você que nos acompanha. Que bom ter você aqui para a gente trazer informação, opinião, análise crítica, te preparar para essa terça-feira que está só começando.
Vamos então desse segundo dia com você. Em novo recuo após mortes em Minnesota, a gestão de Donald Trump diz que todos os agentes de imigração de fronteiras vão usar câmeras corporais nas ações.
Em meio a ameaças do republicano, autoridades dos Estados Unidos e do Irã devem iniciar na sexta-feira em Istambul negociações sobre o programa nuclear de Teerã.
Tem também os destaques direto da rua, ao vivo com nossa equipe de reportagem, Beatriz Manfredini, com informações de São Paulo sobre o retorno do Legislativo Estadual. Beatriz.
Pois é, a Assembleia Legislativa retomou os trabalhos e faz hoje as primeiras reuniões de líderes, mas ainda não tem pautas prioritárias do governo elencadas.
No Rio de Janeiro, a Polícia Civil disse que impediu ataques com bombas no centro da cidade. Conta pra gente, Rodrigo Viga. Bem-vindo.
Exato, a Polícia do Rio está chamando até de ataques terroristas que seriam promovidos no centro da capital com bombas caseiras e coquetéis Molotov. 3 presos, 3 investigados, diversos mandados de busca e apreensão cumpridos, tudo estava sendo combinado no submundo da internet. A Deep Web seria uma ação orquestrada em várias capitais brasileiras. Cine.
De Brasília, nós temos também aqui Rani Veloso participando com novidades sobre o programa Gás do Povo. Rani.
Com votação expressiva, a Câmara dos Deputados aprova uma nova modalidade do auxílio gás do povo, a de gratuidade do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias de baixa renda.
Ainda em Brasília, o presidente Lula envia ao Congresso o acordo União Europeia-Mercosul. Conta pra gente, meu amigo Igor Damasceno.
Congresso Nacional promete uma tramitação acelerada em torno deste assunto para resolver entraves lá na Europa.
Paula. Destaques da previsão do tempo para essa terça-feira. Bom dia.
É isso, Beatriz. Bom dia para você. Bom dia, Cine. A gente vai falar sobre a chuva na região sudeste do Brasil, região centro-oeste, e tem chuva na região norte com rio em transbordamento.
Muita atenção.
E eu já estou aqui com o nosso Alan Gani para falar dos movimentos da economia nesta terça-feira. Bem-vindo.
Bom dia, Evandro. Hoje tem ata do Copom. Todo mundo de olho no próximo passo de alguma pista da política monetária. Corte de 0,25 ou corte de 0,5 ponto percentual na próxima reunião.
Já já você vai contar a sua aposta?
Com certeza.
Até já, meu amigo. Até. Vamos nessa, dona Beatriz Frenner.
Vamos nessa. Como esperado, a semana começou bastante movimentada em Brasília, com ali a retomada das atividades do Legislativo, inclusive com textos envolvendo o governo federal. Nós falamos aqui sobre as prioridades de votação na Câmara dos Deputados, CPI, temas em andamento e já já trazemos os detalhes sobre a medida provisória do governo federal envolvendo aquele programa Gás do Povo, que teve uma votação bastante expressiva favorável, mantendo, portanto, essa MP em vigor. Antes, a gente vem com informação aqui de São Paulo. Estamos em ano eleitoral e a Assembleia Legislativa está começando já os trabalhos, só que sem muitas prioridades ainda do governo definidas. Assunto para Beatriz Manfredini, diferente de Brasília, Bia. Aqui em São Paulo, portanto, não tem aquele despacho de textos do governo entrando nos primeiros pontos da fila de votação, é isso? Bom dia, bem-vinda.
Não tem, viu, Bia? E aparentemente nem deve ter. 2026 deve ser um ano bem tranquilo e com foco eleitoral para a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Eu conversei com os estaduais para entender, então, quais seriam as prioridades da Casa em 2026. E a maior parte deles, então, respondeu que o ano deve ser bem tranquilo, sem pautas bomba ou pautas muito relevantes. E disseram, inclusive, que as prioridades para esse ano da gestão estadual ainda nem foram elencadas. Eu conversei com o próprio líder do governo